Debaixo da língua.
Ai, desculpa, era eu fazer humor. Seja bem-vindo ao Debaixo da Língua. Eu sou o Rui Maria Pego e tenho mesmo que começar pelo humor e tentar fazer rir, tendo em conta o clima de iminente Terceira Guerra Mundial, com, sei lá, umas ogivas a chegar pelo correio. Portanto, se não nos rirmos, o que é que sobra? Nada. Seguimos em frente. Falando nisso, bumba na fofinha. Tenho de dizer mais alguma coisa? Eu acho que não, mas para quem escolha viver offline e com grande sabedoria, em tempos de ditadura do algoritmo, deixe-me lhe diga, passo a explicar. Bumba na Fofinha é o alter ego de Mariana Soruya Cabral, humorista que desde 2016 seduz o público português. Primeiro como blogger, depois youtuber, partiu um dedo e portanto descobriu os vídeos em casa. Mais tarde, um bocado por todo o lado também. Passou pela rádio na TSF, foi cara de várias campanhas de publicidade, muitas delas feitas com a sua criatividade. Tornou-se uma líder destacada no humor, nas redes sociais e mais tarde um sucesso de bilheteira, com várias datas esgotadas em salas tão diferentes como o Coliseu dos Recreios, vários, muitos, o Campo Pequeno, outros tantos, imensos também, e outras salas por todo o país. Primeiro com o solo Suar do Bigode, mais recentemente com Sombra, que terá novas datas em breve. Pelo caminho, Globos de Ouro, um programa de entrevistas, Reset, um podcast, o Fuso, uma passagem por Nova Iorque para estudar, muitos foguinhos também e palmas no Instagram. Ah, e dois filhos. Adoro sempre conversar com a Mariana, sobretudo quando está com privação do sono, como aconteceu durante esta entrevista. O Lucas, o filho mais novo da Bumba, está numa missão de estar acordado 24 horas, 7 dias por semana. Quem sabe não virá aí um futuro Marcelo Rebelo de Sousa. Não perguntei se a Bumba quer ser presidenciável, mas falámos de tudo e mais alguma coisa. Graça, violência, a natureza, sonhos e, pasme-se, até de retração gengival. Que sorte a nossa de sermos contemporâneos desta mente brilhante. A conversa com a Mariana começa agora.
Debaixo da língua.
Estavas a dizer que eu faço este programa como se estivesse meio a seduzir, é isso?
Sim, de todas as maneiras, auditivamente, e também eu que te vejo aqui, sinto que vais a um lado ou outro, como, sim, no fundo, num beijo de língua, um beijo francês, é isso que tu fazes com o microfone, Rui.
Eu gosto de pensar que a minha técnica é uma técnica que é muito telúrica, mas que também vem de um certo tempo em que eu joguei ping-pong, sabes, na minha adolescência. E portanto eu estou sempre um bocado a deixar-me.
É para aqui, é por aqui, é por ali. Sigo o meu instinto, vou contra a minha natureza. Como é que...
Sim. Olá, Mariana.
Olá, viva Rui.
Tudo como bem? É que tu estás? Mal, não é? Podemos já tirar isto do caminho?
Vamos tirar do caminho o facto de eu trazer.
Gostas
aqui...
dos teus bracinhos à frente do teu corpo para te protegeres? Minhas perguntas.
Estou aqui à frente, estou no chakra do não sei o quê.
É raiz.
Aqui, é raiz.
Não, isso é o plexo solar.
Então, não sei, mas é que isto agora é tudo um grande blob. É tudo uma grande massa gordurosa. Com licença. Estou um pouco doente, é só isso.
Mas foste muito querida e vieste na mesma.
Enfim, na mesma, Rui. E não faria isto por qualquer pessoa. Eu não tenho muito pudor em desmarcar. É um bocado desagradável até.
Desmarcar? Eu também não, eu acho que fazes bem desmarcar.
Não, mas eu acho chato, porque as pessoas às vezes organizam-se e eu não, sim, percebes?
Eu estou a dizer isto, tu estás cá. Se tivesses marcado, estava tipo, ela desmarcou, vamos ter que cancelar tudo.
Sim, e é uma coisa um bocadinho divesca. É tipo, não, pronto, não é hoje. E como se as pessoas não tivessem uma agenda e organizassem as suas vidas. Portanto, fiz um esforço para estar aqui, mas estou, completamente descerebrada. E apesar de estar, eu não consigo nem mesmo abrandar o pensamento. Portanto, fica só mais incoerente e desarticulado. Não consigo abrandar.
Então vamos para um território fácil,
okay.
Que são terapias holísticas. Porquê? Porque antes de entrarmos, primeiro bem-vindo ao Debaixo da Língua. Já quero falar contigo há algum tempo, mas tu tens estado ocupadíssima a ter filhos, que é uma coisa até que me dá uma certa...
Uma seca também. Não é a melhor forma de passar o tempo, deixa-me que te diga. Podendo escolher, não recomendo.
Tens dois filhos?
Agora tenho dois, imagina.
Como é que isto aconteceu, Mariana?
Dois e pronto, e acabou-se.
Eu acho que não tinhas tido nenhum antes de outra vez que vieste cá.
Também não me lembro. É porque eu não te consigo dizer se vim cá há 8 anos ou há 2. A minha noção cronológica é nenhuma. Sabes aquelas pessoas que dizem, ah, isso foi em 2008. O que é que aconteceu? Em 2008, eu não sei se estava na faculdade ou se foi anteontem, sabes?
Não sei. Mas a nossa geração tem este problema. Também há os anos da pandemia que são um bocado vazios.
Isso não é nada, os anos
foi
da pandemia.
Foi quando tu vieste
são...
cá, portanto é normal que não te lembres.
Ah, ok.
Foi
então...
tipo 2021 ou 2020.
Certo, certo, certo. Mas
é muito interessante
estava...
para quem está a ouvir isto. Estamos a falar de quando é que vieste cá. Olha, tiveste filhos.
Foi a única coisa de monta que eu fiz nos últimos 6 meses foi ter um filho. E agora estou a zelar pela sobrevivência dele.
Uhum.
É mais ou menos o meu trabalho o tempo inteiro. Mas já estou um bocadinho farta, não vou mentir. Já estou por exemplo,
o quê?
Aqui...
Não é sempre uma magia?
Não é sempre uma magia, Rui. As pessoas não sabem que pode ser muito sufocante. Pode ser muito sufocante. É uma relação muito tóxica.
Uhum.
É um menino que, quer dizer, tem que estar sempre muito perto. Não me dá distância. Uhum. Nós não conseguimos fazer uma análise macro.
E não te ouve,
sempre...
não é? Não
respiramos o mesmo ar o tempo todo. Uhum. Ele não me ouve. Não há uma conversa aberta. Mas, portanto, está a correr bem. Mas estou agora a precisar de falar com adultos. E foi só por isso que eu vim aqui.
Não, até porque antes de entrarmos no ar e falaremos de terapias holísticas a qualquer momento, portanto prepara-te.
Sim, sim.
Usaste uma expressão que eu gosto, que utilizamos pouco, que é pós-verdade. Que é um bocado, ou seja, desesperada para falar, para não falar tipo de cenouras e puré.
É verdade, mas acho que um dos grandes medos, eu acho, das pessoas que são mães é tu deixares de ser interessante.
Muitas amigas minhas relatam isto. E eu digo, não, eu só não te ligo porque já não tenho interesse. É só isto que eu digo.
Mas, por exemplo, eu penso assim: o Rui, tudo aquilo que eu disser sobre a minha vida atual não vai interessar o Rui.
Vai.
Não vai, mas eu consigo falar de outras coisas. Mas não da minha vida. A minha vida neste momento não te interessa, Rui. Não te diz nada.
Diz imenso.
Diz apenas às mães que tiveram bebés nos últimos 6 meses.
E
ao resto das pessoas, a minha logística agora não interessa a ninguém.
Mas vamos a uma coisa que estavas a dizer. Que eu acho que é interessante, que é esta ideia de que muitas mulheres passam depois de ter bebés, de eu agora não tenho interesse nenhum.
Porque não tens, nada para dizer, não tens nada para contar de novo, não tens. A tua vida é uma logísticazinha bonita, querida, cheia de amor, mas não. O teu cérebro gasta-se, os teus pauzinhos de bateria social, que são um pauzinho de bateria social, gasta-se com a conversa sobre a logística com o teu namorado ou namorada e acabou-se. E não, é muito difícil ter coisas novas para dizer. Olha ali um livro, não lês, não tens capacidade, não consegues ler 4 frases. Vi um filme, não me lembro. Lembro-me de ter visto, estava lá, mas depois ficou tudo nublado. Não tens conteúdo
matéria.
Novo, não tens matéria. Não tens matéria. E então, não só não és interessante, como também não és interessada, porque não tens capacidade para ser. É um momento. É o momento que passa.
Está de passar.
Há de passar. Nota-se a lente que eu trouxe para aqui hoje, ou não?
Está
a lente de alguém.
Está muito
a lente de alguém que não dorme há muito.
Olha,
tempo.
Eu acho que isso me faria partir para o homicídio. Várias amigas minhas relatam que eu adoro o meu filho, mas eu às vezes apetece-me atirá-lo pela janela. Esta sensação de que tu sentes que tens um combate diário quando tens que ser a melhor pessoa. Porque eu acho que quando antes disto, quer dizer, eu nunca tive filhos, espero um dia ter, mas esta ideia de teres filhos, já tens dois, deve ser muito complexo. E vejo pelas minhas irmãs, 17 irmãs que tenho e outras amigas que tenho, que é um combate nas coisas mais básicas, são 11 e 3. E tu é um combate interno se eu sou boa pessoa ou não boa pessoa porque eu pus a dormir. Se pôs boa pessoa, essas coisas de. Deparas-te com esses problemas ou nem por isso? Morais.
Eu acho que acima de tudo uma pessoa depara-se com os seus extremos. Eu não me conhecia em vários limites. Um bebê leva-te para o. Para o básico, estás tão, como é que se diz, depauperada. Ai meu Deus, saiu-me esta palavra, estava à espera.
Mas eu gostei muito.
Estás tão depauperada.
E os pés muito bem ditos, depauperada.
Sim, até deve-se ter ouvido. que é tudo muito, muito, muito ralinho, ou seja, estás cansada e estás tão.
Exausta.
Estás tão exausta que te confrontas com um lado. Primitivo, terrível às vezes, de sentidos de raiva e agressividade, e raiva para com um rolo de carne de 6 quilos. E eu, por exemplo, com o Lucas, por exemplo, esta última semana foi absolutamente sinistra, de doenças e de etc., de ninguém dormir, e eu fico com medo de mim. que eu nunca tinha tido. Fico com medo de mim, das minhas reações. Obviamente que é para isso que supostamente uma pessoa tem filhos a dois, não é? Uhum. Que é para poder. É tipo gincana, depois passas o testemunho e dizes não está a dar. É muito. Não consigo imaginar como é que é não ter isso. Mas é muito estranha a sensação de teres medo das tuas ações, de já não estares mesmo em controlo. Então leva-te para esses extremos muito assustadores. É uma coisa primitiva, quase cega. Uhum. Pronto, uma mistura de cansaço, de raiva, de frustração, etc. Mas também tem coisas, também tem um extremo do outro lado. Mas esse extremo do outro lado toda a gente já fala, até é aborrecido. Não tem novidades para dar aí.
Mas consegues-te rir disso, ou seja, consegues depois fazer um zoom out, ou é tão absorvente que não dá? Porque uma das coisas que é uma arma que tu tens e que eu também tenho às vezes, embora me leve muito a sério também, acontece, é conseguir-me rir do disparate que é a vida, não é? E o disparate que é eu estou a ter uma raiva, sei lá, visceral, porque ele chorou. Não é? Que deve ser ao mesmo tempo. O teu corpo não é teu, não é? Deve ser uma coisa.
Sim. Não consigo achar piada no momento, porque no momento absolutamente os meus sentidos estão todos consumidos por este lado primitivo. Mas à posteriori, claro que sim. Ah, é a única maneira. É a única maneira. Depois fazes uma depois, olha esta pessoa que também existe dentro de mim, este pequeno animalinho. É engraçado, é curioso. E dá para fazeres o mal e achar piada. Mas é muito extremo, eu sinto. A experiência da maternidade é assim uma ultramaratona muito extrema. Bonita, tipo, e super interessante, mas conheces lados teus que são assustadores, não sei.
É quase como se caísse uma máscara, não é? Porque nós achamos que nós somos todos tão ajustados e nesse momento não consegues ser ajustada porque
é impossível.
Porque é mais forte.
Só tiveste medo de ti ou não?
Sim.
Tipo?
Tipo, quando imagina, na escola de teatro foi um bom exemplo. Eu tinha frustrações tão grandes, isso acontecia muito, de eu ficar, ou quando estás a trabalhar um texto que é muito dark e tu pensas, não, tipo, eu não, nunca estragaria este sítio. E chegas, porque no fundo nós temos todos potencial para ser assassinos. Eu não acho nada que todas as pessoas sejam sempre boazinhas. Eu acho que nós nos orientamos, na maior parte das vezes, para um lado civil, ou seja, sofisticado, mas eu acho que se não houvesse regras, iríamos para a anarquia. Portanto, acho que é natural a nossa selvageria.
Mas tu achas que essa é a nossa natureza?
Acho.
Espera, mas isso é interessante. Ou seja, tu achas que a nossa natureza é selvageria e depois somos orientados socialmente para a sofisticação?
Eu acho que as crianças são um bom exemplo de. As crianças. À partida não vem mal, mas eu também não acho que todas as crianças sejam boazinhas também.
Não.
E esta ideia, as crianças são o melhor do mundo e elas são sempre boazinhas, não são. Às vezes as crianças são péssimas e são cruéis. Porque eu acho que está tudo em potência. O bem, se quiseres dividir o bem e o mal, estão lá, não é? E aquilo que muitas vezes me irrita um bocadinho nesta lógica de que as crianças são sempre boazinhas é que ignoram esses impulsos que têm que ser controlados, não é? Porque se as pessoas forem educadas, e deves pensar, imagino nisso agora mais, não é? Se forem educadas para a raiva, ou a exprimir a raiva com violência, eventualmente serão adultos, se calhar, que estão desajustados do ponto de vista social. Ou não, se calhar se reprimirem é pior, não sei. Mas o meu ponto é, eu acho que existe uma. Acho que nós somos muito mais violentos do que parecemos, mas temos uma construção social que nos permitimos e que temos uma construção social que nos agarra.
Sim, sim.
Acho que estamos a ver isso agora.
E tudo o resto são escapismos, não é? Os Iron Mans da vida, o futebol.
Sim.
São sítios para exprimir essa violência.
As pessoas comportam-se no futebol. Eu não gosto de futebol. Meu Deus, estou a perder agora metade do meu auditório. As pessoas vinham aqui à procura disso.
Claro, como sim. É óbvio, ouvi-te falar.
Certo, o Dr. Golo. E que era um personagem que eu tinha na Mega. Mas imagino, aquilo que acontece no futebol, há pessoas que partem maxilares a outras só porque ela não gosta da mesma equipa que eu.
É verdade, é verdade. Estou a pensar se concordo com isso. Se temos uma violência inerente e que todos reprimimos de alguma forma. Todos, quer dizer, todos os que somos educados para tal, que é quase toda a gente. Ou seja, os pais normalmente não educam para vai-lhe à boca, não é? Tentamos sempre que seja um bocadinho um lado contrário. Nem que seja para as pessoas funcionarem em sociedade. Mas estou a pensar nisso. Acho que sim, que temos todos muito mais violência. Acho que as mulheres têm menos, por acaso.
Talvez sim.
Arrisco dizer que temos.
Pode ter a ver com a testosterona, não é?
Sim,
de nós é médico,
que sim. Acho que hormonalmente somos wired differently. Mas também temos, obviamente. Acho que é só. É isso. A maternidade põe a nu, que é uma expressão que nós põe nu essas coisas todas cruas. E para alguém que, como eu, que apreciou reprimir durante muito tempo e reprime até hoje com muitos meros,
violência,
muitas coisas. Violência, sim, a violência. Olha, lembro-me, sabes que fiz um. Quando estive em Nova Iorque e fiz vários workshops de teatro, lembro-me que depois tinha. Sabrás isso muito melhor do que eu, mas tínhamos momentos de, para exprimir várias emoções, monólogos que pediam uma coisa, outra, etc. E eu tinha tremenda dificuldade com a raiva. Porque.
Porque escondias com a graça?
Não consigo aceder facilmente, mesmo. E claro que sou uma pessoa raivosa, mas tem que haver tipo uma tempestade perfeita para eu para haver um snap. Eu não tenho a raiva completamente reprimida. É engraçado.
Sendo que
não,
a raiva...
não me descontrolo com facilidade. Não, 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 não. Não, e
gritas numa discussão?
Não. Não.
Eu
mas
não...
grito em tudo o resto.
Sim, já reparei. Não, não, eu por acaso também tenho muita dificuldade quando discuto gritar. Não fui educado assim.
Pois, mas eu até que
mas,
ponto...
mas eu fui educado de forma muito militar. Nós íamos dormir à mesma hora, comia, jantávamos à mesma hora, não falávamos alto em restaurantes, que é uma coisa que caiu em desuso também, não é?
É verdade, é verdade.
Mas a minha mãe, muito orgulhosa,
não
acha. Vocês eram muito bem educados,
praia.
Eu pensar. Éramos muito reprimidos, mãe.
Sim,
mas,
sim.
Mas ou seja, há uma. E é que tu crescemos da mesma altura, dos anos 90, é outra lógica. Mas essa. Eu acho que hoje em dia eu sinto que as crianças estão já. Tudo está baby-proofed.
Sim.
E mesmo na criança, por exemplo, estavas a falar do teu tempo em Nova Iorque. Eu não vou repetir a entrevista que fizemos há não sei quanto tempo, em que eu dizia: quando tu estiveste em Nova Iorque, embora a parte da Disney me alegre particularmente.
Eu sei. A mim também.
Agora não liga às pessoas, porque pronto, tiveste, trabalhaste na Disney.
Trabalhei na Disney World, em Orlando.
E lá não estavas raivosa? Porra, como é que
estava? Estava. Estava, mas nunca, ou seja, não consigo agir perante. Não faço.
O teu corpo prende?
Fico. Não prende, deixa-me cá pensar. Contenho. Eu não sei como é que não tive um aneurisma, estás a ver? Uhum. Sinto que fico. Contenho bastante.
Mas saíram solos, não é? De comédia.
Saíram solos de comédia, mas é um tubo de escape também. Também é um escapismo, mas não é. Ou seja, não é um momento para exprimir a raiva. Já vem é uma coisa muito mais trabalhada, muito mais controlada. Acho que isto tem tudo a ver com o controle, eu diria.
Não achas que.
Porque a raiva, tu exprimires raiva pura e dura, é um compromisso com um descontrole gigante.
Sim.
Não é?
Mas tu, como também eu acho que tens uma atriz que não está explorada.
Achas?
Acho mesmo. Aliás, tu trabalhas assim.
Querido,
tu já trabalhas.
Eu não acredito nisso, mas não sei se estou convencida.
Ainda no outro dia, numa entrevista tua, dizes que era uma coisa que gostavas de fazer.
Gostava, mas neste momento não me vejo, não me acho minimamente capaz. Também não tenho cérebro neste momento, portanto também não me acho capaz de muita coisa. Mas vejo que é tão desafiante. Tipo, e vejo pessoas como tu que vão a mil sítios fora a aprender. Tipo, e parece-me ser daquelas pessoas que nunca vai parar de aprender, sabes? Me é irritante. Vais ser um eterno doutorando na arte.
Sabes, eu tento.
Não, mas e bem, eu sou.
Estou já inscrito em Coimbra e em Lisboa e no Porto, que é para depois ir decidindo.
Claro.
Imagina.
Claro,
agora
é, mas com... és essa pessoa, acho
não,
que vai estar sempre
a
aprender.
Mas eu sou mau aluno.
Sim, mas és um eterno curioso. Nunca vais dizer, bom, agora já estou cheio de conhecimento.
Ah,
está,
isso não.
Está ok.
Porque eu acho que quanto mais descobres, isto vai ser muito irritante agora, menos sabes.
Sim.
Mas sobretudo.
Mas concordo.
Mas quando estás no fundo a escavar. Quando estás a escavar emoções.
Já
quando estás a trabalhar com
linguado ao microfone agora.
Há uma sensação de eu sou uma besta. E eu tenho estas coisas. E também tenho o potencial da minha. Por exemplo, o meu problema não é tanto mostrar a raiva. O meu problema é mostrar a minha vulnerabilidade real.
Ah,
eles diziam em Inglaterra que, well, you do act with a shield, don't you?
Uh-huh.
E eu ficava, como é que te atreves?
Mas eu consigo perceber isso em ti, por acaso.
Claro, porque eu sou controlado.
Sim, mas mais para esse lado, se calhar.
Sim, é.
Mas a raiva é facílima para ti.
Sim,
e lá.
A raiva é
vais
muito fácil.
Vais com, tipo, cada dia vais uma vez?
Não, quando estou. Eu estou a falar de representar. Não, mas eu estou.
Mas eu estou a falar do dia a dia agora.
Do dia a dia. Tenho momentos de raiva, mas não a mostres a toda a gente. É mais em casa sozinho. Mas, por exemplo, quando tivemos que fazer aulas de clowning, e que se calhar também fizeste na tua escola.
Não sei bem o que é.
Clowning é tu descobris o teu palhaço, no fundo. Como nós também trabalhamos como palhaços, é diferente.
Aquilo que eu faço desde que nasci.
Sim, mais ou menos. Eu acho que tu já tens um clown, porque a maneira como tu representas para os teus vídeos e a maneira como tu comunicas já tem sempre uma coisa maior que tu, não é? Tu levas as tuas características cómicas a esse sítio.
Sim, sim, sim.
Tu mudas às vezes uma bizarria e mudas a cara e mudas a voz. Sim, sim, isso é clowning.
Ok.
Pronto, tu já tens um clown, se calhar. Eu não sabia bem qual era. E o meu professor de clown dizia que tu eras, que eu tinha um clown exasperado. E mal ele disse que eu era exasperado, fiquei furioso. E pensei, ele tem razão. Então o meu clown está sempre chateado com uma coisa qualquer que não está a correr como ele queria. E isto é uma vibração que dá para construir em cima disso. Mas é um bocado cansativa também, não é?
Pois é, pois é. E eu acho que tu tens uma... tens muito subtexto, sabes? Facialmente, há sempre... parece que requer sempre várias leituras. Tipo, tu aqui, consigo tipo imaginar 20 coisas que podes estar a pensar. E tens demasiado subtexto às vezes. Torna-se cansativo.
Desculpa. Fui ao teu programa para dizer, Rui, que chega. Podes ser só claro, se faz favor.
Não, porque eu acho que não. Eu acho que às vezes tenho um problema contrário. Que é assim uma espécie de uma... é tipo desarmante.
Não. Não.
Então é isto, não é? Isto que ela tem. E eu ofereço, se calhar.
Eu por acaso acho o contrário, porque os teus olhos dizem coisas que o teu corpo não está a dizer. Mas isto sou eu que sou bruxo. Não, ou seja, eu acho que, por exemplo, o corpo, uma das coisas que eu acabei por ter que pensar também, e por isso é que acho que tens uma atriz frustrada, porque tu tens essas coisas todas.
Engraçado, olha, talvez, mas talvez.
Porque tu tens isso tudo. É, ou seja, tudo o que tu me estás a dizer é a maneira como um ator também pensa.
Ah, é?
É, claro. Achas que as pessoas estão a olhar umas para as outras a pensar, esta pessoa tem 20 subtextos, não está a dizer? A maior parte das pessoas não pensa assim.
Mas eu acho que isso não é atriz, é comédia, também é um olho de comédia também. É procurar o não dito, o que é que, os imaginários, os ângulos mortos.
Mas o corpo não diz coisas que a voz e a...
Claro, claro. Mas se calhar o ator vai mais para o particularíssimíssimíssimíssimo de determinado personagem que o torna único e intransmissível, e o comediante olha para o que é
universal.
Universal aqui. Se calhar é tipo um afunila e o outro diverge.
Em 2025, o que é comédia para ti?
Oh pá, Rui Fogo, estávamos tão bem. Estávamos numa conversa tu. E agora? Esta pergunta vaguíssima.
Não é vaguíssima, é. Para ti o humor... é uma coisa que é o teu trabalho, é um escape, é uma ferramenta, é uma coisa que te faz que viver.
É uma mundivisão.
Não, mas é uma
mas
coisa.
Mas é. Agora tira o tom, tira a ironia.
Saltou a tampa. Desculpa.
Tira a ironia.
Também humor.
Eu acho que é mundivisão, porque é mesmo.
É lento.
Sim, sim. É mesmo a minha maneira de estar. O que às vezes é muito preocupante, porque às vezes é preciso estar de outra maneira. E eu tenho dificuldade em sair desta maneira. Tenho dificuldade em estar só sossegadinha e em paz com as emoções, com o estado puro das emoções. A lente, às vezes cínica, ou procurar o lado divertido de todas as coisas é bom para o meu trabalho, nem sempre é bom para a minha vida, para o dia a dia, para conviver comigo.
Achas que isso cansa as pessoas?
Cansa-me a mim, primeiro. A pessoa que cansa mais é, portanto, é a mim. E depois. Sim, talvez canse as pessoas à minha volta. Porque às vezes não é...
Não faz sentido naquele momento, não é?
Ou não faz sentido, ou...
Eu sou assim também faço muitas graças. Não estou o tempo todo a ser deep. Não, isto é só um act para este programa.
Claro, claro.
Não, subtexto, eu não sou assim.
Subtexto.
Aliás, eu era para chamar subtexto. Este programa,
mas depois
de ser cheio debaixo da língua, funcionava. Sim.
Depois convida-me para esse e eu vou achar que é este. Porque estou sempre um programa atrasada nas tuas endeavors.
Sim.
Que já não sei o que é dizer.
Não,
era interessante.
Ias dizer que às vezes o tempo de fazer uma piada sempre afasta-te do momento real,
mas,
se calhar, não é?
Mas nem é necessariamente fazer uma piada, é achar que de, ou seja, não é essa coisa goofy de não saber estar calada, não é assim tão simples. Acho que é mais sentir que tenho sempre que tornar mais leve. E às vezes não tenho. Tenho que deixar assentar o peso das coisas. E às vezes não deixo. E não deixo nem para mim, nem para as pessoas à minha volta. Não é preciso tornar mais leve. As pessoas sabem lidar com os seus pesos, sabes? E eu também. É uma coisa que eu estou a aprender. E que falo disto na terapia. E às vezes o silêncio, para mim o silêncio tem um peso enorme e não tem. Às vezes o silêncio é bom.
Foge do silêncio.
Oh, meu amigo! Sim, sim, sou o coiote, sabes? Lembras do Big Big? Sim, sou. Agora já não tanto, mas fui descobrindo que tenho uma. Não é, imagina, estou segura nos meus lugares seguros, em família, com o meu namorado, não tenho de todo necessidade de preencher silêncios. Na macro, zero necessidade de preencher silêncios na macro. Mas em circunstâncias sociais, canso-me muito. Porque acho que tenho que dar um bocadinho, não é? Para receber, não é? Tenho que entreter um bocadinho, tenho que tornar o meu papel ali válido por intermédio de malabares engraçadolas. Pá, isso não é preciso. Ninguém espera isso de mim. Às vezes podem esperar porque que se conhecerem o meu trabalho, são pessoas que não me conhecem, se calhar esperam tipo, que eu seja engraçada. Mas eu faço isso sem ninguém me pedir. E não preciso. É tipo, é claramente vem de um sítio de insegurança e de medo. E de medo. De medo do silêncio. Não sei porquê. É um.
Eu, uma das coisas que tive que também trabalhar isso, porque eu quando se faz rádio há muito tempo ou televisão há muito tempo, o silêncio significa que as pessoas mudam de canal.
Verdade,
e na vida também é um bocado, as pessoas vão perceber.
Mas é a mesma coisa.
É um bocado a mesma coisa, não é? Mas é no silêncio muitas vezes. Primeiro eu acho que é no silêncio onde está normalmente a próxima pergunta numa entrevista. Eu posso ter preparado 10 e tenho algumas, por exemplo, para esta conversa, mas onde tu não respondes, onde o meu convidado não responde, ou há um momento de quebra. É onde está normalmente uma oportunidade. Eu só percebo isso se te ouvir, de facto.
Claro.
E isso tu também permitiste seguir o teu ritmo em vez de estares aqui em cima, não é? Eu acho que nós estamos numa época em que, vou dizer outra vez, também é uma coisa bastante irritante, que é um ritmo muito acelerado. E então é um ritmo que não é orgânico em nenhum momento. Então tu nunca paras. E como nunca paras, estás sempre em malabares. Eu quando fui ao teu programa, o Reset, eu lembro-me perfeitamente. Eu estava numa fase muito intensa da minha vida, porque eu estava a fazer o programa, e acho que a Avenida Q eu estava a recomeçar ou tinha acabado, já não lembro bem. E eu ia para a Inglaterra e eu disse-te na altura que tinha feito uma audição para a escola e não sabia se tinha entrado, e entrei. E lembro-me quando eu me vi depois, ou de ver entrevistas minhas, detesto, e reparei que fui bastante honesto contigo, mas sempre numa lógica de entretenimento. Porque estou sempre naquela onda de eu tenho que ser funny.
Sim, sim.
E bebi três cafés antes da entrevista.
Estavas a esculpir ali a fazer a curadoria de quem tu eras ali.
E que acho que, voltando a um tema que estávamos a discutir antes de entrar, ainda começámos a gravar, que é no mundo da inteligência artificial, quanto mais erros nós tivermos e provocarmos, mais podemos sobreviver. Portanto, se tu estás numa coisa muito curada e se estás a aperfeiçoar a tua comunicação a um ponto quase, sei lá, absurdo, obsessivo, até que ponto é que podes sobreviver? O erro é importante ou não para ti?
Não, super. Então eu sou uma apaixonada pelo erro. Apesar de imagina, eu olho para o erro como uma grande fonte de angústia, uma grande fonte de sofrimento. Tenho bastante medo dele, mas já estou muito mais disponível nesta fase da minha vida para autorear, para ir, percebes? Para aceitar
o evento, desculpa, eu vou ter que me ir embora. Não, estou a brincar. Não.
Gostei imenso, Rui. Neste programa, o sub.
Estavas a dizer, o erro é um. É um espaço de sofrimento, mas de crescimento.
Eu acho
também.
Que é um barómetro muito bom para, sei lá, para de diagnóstico de maturidade de uma pessoa, a maneira como. Eu vejo pessoas, sei lá, com 40, 50, 60, que ainda não são. E no Reset tive alguns convidados assim, não vou dizer nomes, não vale a pena estás a fazer esse olhar.
Eu não fiz olhar nenhum.
Mas que notas bem no Reset, que o objetivo é. Evidentemente ir lá falar dos fracassos. E notas pessoas que estão a torear o tempo todo e não dizem bem nada. Não há assim, foi tudo circunstancial, foi tudo culpa de outras pessoas, fatores externos. Há pessoas que têm muita dificuldade e chegam ao fim da vida sem serem capazes de o encaixar. Eu encaixo bem os que tenho no passado, mas tenho muito medo dos futuros, dos erros futuros.
O que é que te diz disso?
Não, mas acho que é uma coisa que agora a idade e talvez lá está a mundo de visão deste momento, ter sido mãe, já ter feito coisas que me borravam, essa expressão terrível, que me assustavam muito antes, e disso talvez já venha pelo menos um bocadinho mais de. Lá está, não me levar tão a sério para enfrentar os que vou fazer. Portanto, arriscar coisas novas, experimentar, quiçá, escrever argumentos, ser atriz. Estou muito mais disponível para fazer esse tipo de coisas, porque já não tenho assim tanto medo dos erros. Eu acho que isso
porquê
é
que quiseste fazer um programa sobre fracassos? Porque é, porque é uma ótima ideia. E na altura, quando lançaste, que já foi para aí há 3 ou 4 anos, não é?
Primeira sim, temporada. Aí há 4 anos, sim.
Tu ainda nunca tinhas feito um programa de entrevistas?
Nunca, desculpa, dava a beber água.
Faz mal.
Não tinha.
Porquê quiseste fazer um programa sobre fracassos? Porque lá está, porque isso é expor as pessoas, não é?
É porque, no fundo, era uma espécie de abraçoterapia. Ou seja, não, é, procurar nas pessoas que admiro e em posições de força e bem-sucedidas e bem-resolvidas e estruturadas, perceber e fazer abraçoterapia, percebendo que também elas cavalgaram angústias e perdas e fracassos e erros. Era uma coisa que eu nunca tinha visto feito, e era uma coisa que eu, Mariana Cabral, gostava muito de ouvir e nunca tinha ouvido. Tipo, não havia um espaço onde isso acontecesse. As entrevistas são sempre sobre o teu projeto mais recente.
Diz-me lá como é que és incrível, não é?
Como é que és incrível e como é que são estes momentos todos da mó de cima. E não me interessa muito a mó de cima. A mó de cima é o trabalho que fala por si, que vês ou não, consomes, é uma série, é uma televisão. Percebes? O resto, os bastidores, sempre fui uma apaixonada por bastidores.
Porque as pessoas dizem muito isto. Mas sabes, Mariana é uma apaixonada por bastidores. É assim que definem até.
Sim, eu lá atrás com uma coisa.
Sempre rolado em
capos. Uma coisa de plumas. Não, mas era isto. E depois lá está, como eu própria me sentia angustiada nos meus processos internos, depois pensava, lá está, no final é sempre uma vontade de não me sentir tão sozinha. Tipo, de certeza que toda a gente passa por isto. Porquê é que ninguém está a falar? E na altura não se falava muito. Isto foi há mais de 4 anos, foi para a 6. Foi pré-pandemia.
Pois foi, sim.
Sabes? E a pandemia, por acaso, foi aqui um ponto de viragem grande para as pessoas começarem a conversar sobre o cocó que tinham lá dentro, não é? Do intestino e do coração.
Sim, sim.
E
microbiota.
Exatamente, a microbiota.
Que é uma palavra que eu nunca pude usar, obrigado.
Para a microbiota.
Antigamente nem havia microbiota, passou a haver agora desde 2020.
Lactobacilos. Então as pessoas começaram a falar dos lactobacilos e foi só na pandemia. Então, antes da pandemia, era inovador. Acho que foi inovador nesse aspecto.
Sim.
De...
Depois, eu acho que o que aconteceu e nós assistimos a isso é. E eu fiz programas assim também, que é, começou a haver uma deriva, começou a haver uma tendência para agora vou pôr todos os meus traumas, todos os meus lactobacilos, eu vou pôr aqui a fritar à tua frente e espero que com isto poder fazer mais espetáculos. Que é como é que o meu trauma.
Isso é uma acusação?
Não. Não, eu acho que há uma coisa. Não, mas isso eu acho que começou com alta definição e com uma tendência do daytime, tipo ali finais dos anos 2010, em que de repente as pessoas achavam que tinham de alguma forma que ir expor os seus segredos mais obscuros para poder ter atenção das pessoas.
Sim, sim.
Ou seja, foi ao contrário, foi, não é a minha vulnerabilidade, é eu tenho que te entregar o meu maior medo e maior dor. Para poder continuar na conversa, que é uma coisa muito perversa, se pensarmos sobre isso.
É verdade, é verdade. É a mesma coisa, é os malabares divertidões que eu faço para ter um lugar, não é? Para não ser invisível, as pessoas fazem muitas vezes no contrário. Tipo, olha esta.
Tive 6 cancros na minha casa.
Tive 6 cancros, esta coisa que me torna tão única. É engraçado, eu sinto é que. Mas é difícil ter um equilíbrio, mas houve este bom ponto de viragem das pessoas começarem a falar mais, mas ao mesmo tempo. Passou a ser uma coisa quase identitária, tiktokesca, descartável, de tipo, my trauma. Não sei, parece uma espécie de.
Bandeira que depois não quer dizer nada.
Bandeira, esvaziámos um bocado a bandeira, eu sinto.
Não.
É uma chatice. Estamos sempre nisto, não é? Nós. Ah, agora abrimos e depois drenamos tudo e depois já não é nada, depois fica desprovido outra vez de significado. Estamos sempre nesta. Houve ali um momento em que foi importante. Mas foi um quê? 15 minutos.
Sim.
Até se popularizar e ficar pop e tiktokesco. E depois então já ninguém leva a sério. Porque se
por acaso eu acho que tu és um caso muito interessante de estudo mesmo. Acho que és um caso muito interessante de alguém que se conseguiu manter relevante apesar do seu meio principal, começou por ser a internet, ser tão volátil. Eu não, eu da outra vez eu acho que tu me explicaste que não és nada estratega. Ou que não eras muito estratega?
Sou menos do que tu achas, mas não. Mas
ah,
sou,
então sou que me lembro mal.
Sou um bocadinho.
Porque eu tenho ideia, ou seja, vou-me contrariar agora. Eu tenho ideia que tu vais medindo um bocado a temperatura do que estás a fazer, no sentido. Não estás a fazer 200 vídeos por semana. Há muito tempo acho eu que já não fazes assim dessa forma, com essa frequência. Fazes o fuso um bocado, eu acho, quando te apetece e quando tens disponibilidade para isso. Claro que agora tens um público muito fiel que esgota. Coliseus, então, campos pequenos.
O que tu estás a dizer, acho que já, se analisares o que disseste, estás a falar um bocadinho da minha estratégia, que é eu falo pouco, eu apareço pouco, eu não estou sempre no ar, não tenho qualquer necessidade. É isto que eu estou a aprender, e com muito alívio, que é, eu não preciso de estar a dizer coisas todos os dias para
existir.
Sim, até porque não tenho assim tanta coisa para dizer todos os dias. Então, no fundo, vou dizendo para mim própria e para as minhas pessoas várias coisas por dia, e dessas, se calhar numa semana há uma interessante, e é essa interessante que eu escolho dizer às pessoas, ou é nessa que eu vou trabalhar. Não tenho. E se calhar, lá está, se fizesse uma coisa diária, ia-me custar muito.
Chegaste a fazer, não foi? Na TSF também.
Não era diário.
Não, não. Achava que era.
Era semanal. Ia-me custar muito porque eu não tenho a melhor das concentrações. Pode ser doença, não sabemos. Mas eu não sou uma máquina produtiva. Eu demoro o meu tempo e gosto de mastigar bem as coisas. Portanto, não está na minha natureza estar sempre a falar, estar sempre a dizer coisas. Falar, falo muito, mas estar sempre a
contribuir
expor
com algo que tu consideres que é relevante, não é?
E eu não tenho necessidade de aparecer. Não tenho necessidade, não tenho aquela coisa que eu acho que acontece muito agora em rede social, que é, malta, tive 2 dias offline. As pessoas dizem isto, malta, tive 2 dias. Desculpem ter estado 2 dias offline. Pelo amor, ninguém quer saber.
Ai, tu fazes um detox.
Desapareceste do feed, as pessoas nem notaram.
Pois não.
Não és importante. E eu sei que não sou. Eu acho que sou muito consciente. Eu não sou importante. A minha presença no feed de Instagram não é importante. E não é mesmo. Que quando apareço, as pessoas dizem: ah, e apareço, espero eu e tento eu, com uma coisa gira e engraçada. Percebes? Por isso é que eu acho que surpreendo sempre as pessoas. Tipo, ai, olha a Bumba, ai, engraçado. Não é. A Bumba não diz nada há 2 dias, porque ninguém pensa nisto em relação a ninguém, acho eu. Ninguém faz falta a ninguém no mundo de overload total.
Não sabes isso.
O quê, o quê?
Não estou a gozar a dizer como se alguém pensasse: ah, ele não publica nada. Eu acho que as pessoas também não têm interesse nenhum.
Sim, a Gi Costa está a fazer um detox. Como é que será que ela está? Ela não anunciou o vencedor do giveaway.
Sabes que
será
que nos Estados Unidos estão sempre a gozar com a Selena Gomez, porque ela de 5 em 5 minutos diz: I'm doing a social media break and I'm not going to do this anymore. E depois ela volta tipo 6 horas depois, sabes?
É ridículo. Mas estás a ver?
Pareceu apagar aí o Instagram e a voltar a pôr.
É patético. E às vezes, e eu noto publicações que me enervam profundamente, aquelas publicações que é de picar o ponto. Não é? Que não sou nada, vim só aqui.
Passei para
não
dizer.
Precisas de vir. As Passei pessoas não sentem dizer. A falta. E é por isso que eu acho que depois, quando és consistente a trazer nada, as pessoas não se habituam a esperar qualquer coisa. Vai saturando, não sei. E eu acho mesmo que isso cá também é a minha experiência de utilizador. Eu estar a ouvir a mesma pessoa muitas vezes a dizer muitas coisas, ou és muitíssimo interessante. Vou dizer um exemplo de uma pessoa que eu acho que fala muito, mas eu tenho sempre interesse.
Maria Pego.
Não é o Rui Maria Pego, nem, é que nem a 10ª pessoa que, da minha lista, era o Rui Maria Pego. Mas a primeira posso dizer.
Sim.
A primeira é Nuno Markle. Nuno Markle,
sim.
Atenção, mas atenta. Nuno Markle diz para aí 10 coisas por dia.
Diz 10.
Pá,
está para aí 5, sim.
5.
E está no ar de manhã.
Entre
não é?
5 a 10. Está no ar de manhã, diz 5 a 10 coisas durante o dia.
Textos grandes.
Textos grandes. Textos grandes, elaborados, inteligentes, estruturados, interessantes na maioria deles. Sim. Os que me interessam a mim, Animal Crossing, nem por isso. Mas percebes? É uma pessoa. É talvez, se calhar, o único exemplo que eu te consigo dizer que fala e eu. Interessa-me à mesma. Todos os outros que me surgem, quer dizer, diariamente, eu penso, não há necessidade.
Mas
eu não tenho necessidade de ver todos os dias.
Eu gostava muito de saber o que é que a Cláudia Nayara anda a fazer. Tipo, são coisas.
Todos os dias.
Porque acho que. Sim, sim. Porque suspeito que pode ser bom.
É verdade.
Mas eu tenho
ser...
uma atração normalmente pelo abismo. Não posso fingir. Eu gosto muito.
Tu és muito uma pessoa de berma de estrada, não é? O que é que se está a passar?
Sou. Quero muito saber o que é que se está a passar.
Tu abrandas, não é?
Sim, sim, sim. Não. não, abrando um acidente.
Mas... Ele está bem, mas metaforicamente falando, tu abrandas. Em todas as bermas de estrada, tu abrandas.
Eu gosto de saber o que está a acontecer. Isto eu não posso fingir. Eu tenho uma vizinha interna. Né?
Sim,
tenho uma vizinha interna que é uma coisa que de resto que é passada por família. O meu pai também é um bocado assim.
Engraçado. Há muito... a minha amiga Joana Marques é assim desde que, que nasceu.
A um expoente máximo.
Profissionalizou a sua, portanto, a sua porteirice. Porque ela sempre foi assim. E eu nunca tive. Nunca tive essa atração pela fofoca. Gosto de uma boa fofoca. Calma.
Não gostas de ir almoçar sozinho e ouvir as conversas das pessoas?
Gosto, gosto, gosto. Gosto muito.
Serei a única a gostar de fazer isto.
Gosto muito, mas não tenho atração pelo abismo. Uma Cláudia Nayara, não. Acho engraçado, mas não fico. É tipo, ah, é como se fosse assim uma espécie museológica. Tipo, engraçado. Mas... esta espécie existe, mas não preciso de a ver viver todos os dias. Não vou ao jardim zoológico todos os dias, uhum. porque sei que o dia de ontem vai ser igual ao de hoje. Uhum. Catar piolhos, fezes, vai ser muito parecida à estrutura.
Com o Pak Choi.
Com o Pak Choi.
Sim, sim.
Percebes? Não tenho.
Percebo. Portanto, tu resistes a estes fenómenos e às tendências, dirias então.
Não, não resisto. Parece-me que estás a pôr num pedestal de RTP2. É simplesmente.
Não, eu acho que tu tens a tua. E a sensação que eu tenho é que tu tens controle sobre
mas
o teu tempo.
Não estou a ler coisas interessantes. Parece que de repente não estou aí porque estou de campo de vinho a ler.
Mas porque tem logo aí a sua ideia?
Não, porque parece, agora de repente estou a sentir que estou a transmitir isso e não estou.
Não estás, não estás. Ninguém está a achar
isso. Estou a estupidificar. Normalmente estou sempre a fazer coisas. Estou com muitas iniciativas, por exemplo, de DIY que nenhuma corre bem.
Porquê?
Porque eu alimento em mim. Eu tenho várias identidades que acho que estão aqui. Aquela que vais dizer. Tu és uma atriz.
Um American Stock, eu achava que era. Eu estava a começar a procurar, a procurar símbolos de DIY.
Mas atenta, aquilo que tu dizes que eu tenho uma atriz frustrada, eu acho que não só tenho uma atriz frustrada cá dentro, como tenho uma bricoleira, uma ceramista, tenho, portanto, olaria, uma oleira. Não sei se isto existe.
Vem de dentro, esse é o teu lado Beto também, que é fazer coisas com as mãos. Que é um bocadinho a cerâmica.
Sim, também, mas depois não tenho o menor
joalharia?
Jeito.
Já pensámos
joalharia
nisso?
Nunca, não aprecio.
Não vais ser a Beatriz Jardinha, não é Jardinha.
Não, mas de repente vou recuperar um louceiro, percebes?
Porquê?
Vou recuperar um louceiro.
Ai, que medo.
Porque adoro móveis velhos, ir àqueles armazéns com móveis de pessoas que já morreram e que ainda cheira à decomposição.
Claro.
E eu adoro esses móveis e achar que. Ai, meu Deus, um stencil. Eu estou a ver stencil, estou a ver flores, estou a ver. E depois não vejo nada. E às vezes. Sabes, eu passo. Eu vou te dizer onde é que eu passo grande parte da minha vida.
É no cantinho do vintage.
É na Leroy Merlin.
Odiava.
Em corredores que eu não entendo.
Fui duas vezes ao Leroy Merlin.
Mas
eu fico bem fascinado.
É fascinado. Estás num corredor só de válvulas. Sabes, válvulas.
200 válvulas diferentes.
200 válvulas e tu pensas, sei tão pouco. Aquilo que tu sentes a ler coisas importantes, eu olho para as válvulas e penso, sei tão pouco. O caminho que eu posso. Eu adorava, vou dizer, eu adorava construir a minha própria casa. E nunca vou conseguir.
Mas porquê?
Porque acho espetacular. Descobrir... É autossuficiente. Eu acho que tenho em mim uma daquelas survivalists, sabes?
Sim, sim, sim.
Gostava de ser autossuficiente, de saber de A a Z como é que tu começas na fundação, portanto, naquelas pedritas que tu pões por baixo as fundações, a brita.
Ana Brita e Cunha.
E tu depois levantas a estrutura. E depois, não é? Depois pões o. Não sei, os quero os passos.
Os
não sei se foi a primeira canalização ou a eletricidade, mas acho que devia saber.
Achas que é uma daquelas coisas que devia ser ensinada na escola?
Acho, por acaso,
é que se troca um fusível?
Como é que se troca um fusível? Como é que se preenche um ingresso? Coisas. Por exemplo, uma retrete. Tu sabes como é que funciona?
Tem a carreira.
Canalização. Mas, tipo, coisas básicas. De canalização, tu percebes minimamente o circuito?
Achas que eu percebo?
Mas tu não achas que
deixa
bem
tipo
minimamente? Eu acho, eu juro que acho que nós somos completamente inúteis. Nós não sabemos fazer nada, nós terciarizamos
eu
tudo.
Eu tenho o meu lavatório, eu vou aqui abrir o jogo. Eu tenho o meu lavatório entupido da casa de banho,
claro.
E tu à espera que a água deixa, nem lavo já os dentes lá, não faço nada.
Claro, lavas os dentes aonde? No lava-loiças. Cheira a pasta dentro do lava-louças.
Sim, 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 sim. Lavei hoje de manhã e pensei, isto quando eu chegar a casa já saiu a água. Porquê? Porque eu quero ir buscar uma daquelas coisas que se põe para como é que se chama? Desentupidor?
Não, sim, um desktop da vida, um
sim, sim, deves saber,
que
não é?
Carcome a merda, não é?
Carcome, podes dizer,
foi.
Carcome tudo. Mas não posso pôr ainda, porque tem água. Mas não vou ligar a alguém. Tenho vergonha.
Claro.
Então vou esperar. Estás a ver?
E o que é que está nessa aguadilha que está presa no ralo?
É
barba? É telhos?
Talvez.
Podes dizer.
Telhos não é. Não, eu acho que talvez tenha sido um bocadinho de barba, embora eu seja muito cuidadoso, porque já aconteceu no passado eu entupir. Beatriz, está aqui a ver. A Beatriz não me conhece bem, eu entupi.
Porquê que a Beatriz sabe isto da tua vida?
Não sabe, fica a saber agora, ela acabou de chegar. Não, é porque eu tenho cuidado com a barba, porque lembro-me sempre que devo comprar uma daquelas coisas que uma vez vi, o Instagram está-me sempre a bombardear. De certeza que é só a mim, com anúncios daquelas coisas que tu podes colar no vidro da barba,
claro,
e que depois metes tipo avental e a barba cai. Só que eu não sei fazer isso, então meto uma toalha. Só que às vezes escapam os pelos.
Mas tu não alimentas.
Isto foi demasiado longo.
Foi longuíssimo e perdeste-me para aí os meus 20%.
Sim,
porém, pergunto-me se tu não alimentas o desejo de
alguém
melhorar...
te desentupir.
De melhorares a tua vida ao nível deste procedimento da barba.
Sim.
Porque há maneiras melhores e diferentes do que essa que acabaste de escrever, que foi muito penosa. Percebes?
Percebo.
Eu alimento o desejo de ser um bocadinho mais.
Depois de fazer o teu próprio
hábil.
Bunker, não é? Na iminência do mundo acabar, tu sabes
agora,
como.
Agora, só agora, isto é uma coisa de. Há duas semanas tenho a minha mochilita de sobrevivência.
Tens.
Sim,
o apagão disse qualquer coisa.
Não, mas depois é tudo até muito, então nada vai funcionar na hora. Tenho uma pit que também é uma bússola. Porquê? Não sei. não vejo nenhuma situação em que as duas coisas sejam necessárias
mas
ao mesmo tempo.
Mas eu vejo-te meio Coronel Tapioca, sabes?
Onde estou? Não há.
Coronel Tapioca era uma loja que tu gostavas no passado?
Cheguei a ter, mas foi herdado dos meus irmãos, porque eu nunca ninguém comprou roupa para mim. Portanto, eu herdei sempre bombazinha.
Explica um bocadinho
tapioca.
Algumas coisas, não brinca.
Explica muitas, muitas.
Tu
és irmão número quê?
Dois.
Ah,
nós somos quatro.
Ainda foste amado, não é?
Não fui.
Médio. Não, ainda
mas
foste, ainda
primeiro,
foste um bocadinho.
Eu sou
carinho.
O primeiro do casamento dos meus pais.
Ah, então foste amadíssimo. E também explica muita coisa.
Sim. Fui uma criança muito amada. O que quer dizer que, como adulto.
Verdade. Nada,
tu és
é, nada
quê?
É bom o suficiente para ti. Sou número 4. E rapariga, tenho 3 irmãos mais velhos. Percebes? Sou
vocês
mais um
são
rapazinho.
Seis ou são 4?
Somos 4.
Ah?
4.
Tu cara como se eu fosse estúpido. Somos 4.
Por amor de Deus, acabei de dizer.
Eu percebi que não sei.
Estou privada de sono.
Mas isso. A tua criação deste bunker tem a ver com o facto do apagão te ter deixado.
Não, não. Então...
Preocupou-te? Viveste bem o apagão? Porque o apagão é o nosso 25 de Abril.
Não, eu acho que o apagão. Pergunta é: o que é que fizeste no sismo? Abalou-te? Pensaste, ai meu Deus, tenho que rever aqui coisas.
Não.
Não, pronto. E eu pensei só, mas foi 10 segundos de pensamento. Ai meu Deus, se calhar, se um dia, porque não é, já houve no passado, há previsão de que haja.
Vai haver de certeza.
Vai haver de certeza. E fiquei assim, mas 10 segundos. E depois um apagão, depois não houve mais um sisminho aí no meio, um sisminho pequenino. E eu pensei, se calhar. 4 coisas só. Aquela lanterna que também é rádio, que também é carregador USB, que também é cena solar.
Luz do sol, sim. Também já havia à venda.
Adquiri. Uhum. Adquiri com alguma vergonha, mas adquiri. E pronto, depois senti que o apagão. Eu acho que o apagão foi, não é? Saramagiano, não é? De repente, ninguém sabe estar sem luz.
O que é que achaste da conversa de. Isto vai-nos mudar e foi o dia mais bonito das nossas vidas.
Ah, pá, não,
e para a rua brincar, as crianças finalmente brincaram na rua.
Bolas a rolar, cães a ladrar, coisas básicas, não é? Eu ouvi os cães a ladrar, vai à rua e ouve na mesma. Opa, vai ao canil,
sabes
Monsanto.
Que eu fui muito triste porque eu acordei tarde nesse dia. E acordei tipo 11h32.
Claro.
E às 11h41 acabou a eletricidade. Então eu pensei, estou cá em casa, de certeza. E ficava à espera na cama que voltasse a luz e nunca mais voltou. Fui à rua e está de sítio, não é?
Está de sítio, total.
As pessoas diziam: isto é a Rússia.
Sim. Houve muito, muito boas teorias.
Sim.
A fabricação, não é? A fabricação de narrativas.
Sim.
Muito fértil. Mas eu não percebo, tipo, essas pessoas que dizem. O que é que eu acho? Falta-lhes às vezes dizerem, tipo, eu acho, ou talvez. As pessoas dizem sempre, isto é. E outras pessoas que ouvem esta construção frásica e pensam, ah, então é.
De certeza que é.
Como ele não é. Ninguém acho. Identificou isto como um achismo. É tipo, ah, então deve ser. E eu acho que é assim que se criam os rumores.
Achas?
São pessoas que não sabem falar. Que não sabem, percebes? Não sabem
sim.
dar o contexto.
Sim, não
se
sabem
calhar,
pôr palavras umas a seguir às outras.
Teorizando aqui, tirando esta teoria do cu.
Contemporizando.
Exatamente. Mas eu ia dizer uma coisa interessante agora para ti.
O apagão.
Ah, eu estava no Jardim Zoológico. A meio de um espetáculo de golfinhos.
Sabes que eu há bocado ia falar de golfinhos?
A sério?
Ver? Sim.
Ai, tu és mesmo bruxo.
Sou.
Não, obrigado. Vais dizer isso porque não tem qualquer relação.
Juro.
Foi só uma coincidência.
Eu pensei, o que é que tu achas de golfinhos? Depois de repente apareceu esta pergunta na cabeça. E de repente tu falas de golfinhos. Como é que os golfinhos lidaram com o apagão?
Os golfinhos ficaram baralhados porque eu acho que a maioria das indicações que eles têm, não sei se não são os senhores dos altifalantes a dizer e de repente silêncio. Então havia um senhor que era tipo lá como se fosse o anfitrião marinheiro, que também não tinha voz.
Estava vestido de marinheiro.
Estava vestido de marinheiro, como é evidente. E começou a falar normalmente com o microfone, senhoras e senhores, e depois pum, cortaram-lhe o pio e ele só tentou dizer para aí uma frase em alta voz, dizer: agora estamos sem som! E depois desistiu. E então ficou tudo em silêncio. Foi um espetáculo, golfinhos em silêncio, à exceção dos golfinhos, que faziam uns. Foi especial. Foi especial, as crianças estavam muito confusas. Estávamos todos a achar que era a Rússia também. Portanto, eu achei que era a Rússia a meio do anfiteatro do espetáculo Golfinhos do Jardim Zoológico.
Onde eu uma vez dei um estalo numa foca.
A sério?
Tinha 3 anos e fui a esse espetáculo dos golfinhos e fui.
Já não
a crianças,
tem focas.
Já não tem focas.
Eticamente parece que as focas se safaram.
Mas isto foi há 30 anos. E acho que estava eu com os meus pais e uma foca escolheu-me para me beijar.
Não escolheu nada, apontou para ti.
Sim, disse. E eu?
O bruxo.
Yeah.
A criança índigo.
Eu disse à minha mãe no fim de semana passado: oh, mãe, eu acho que eu era uma criança índigo. A minha mãe, oh, Rui, cala-te. Que poucoxinho.
A tua mãe, como é que é a postura da tua mãe em relação ao,
à minha bruxaria?
Não, a questões holísticas no geral. Eu vejo.
Odeia.
Pois, exato.
Não acredito em nada, odeia. Já entrevistou os malucos todos.
Claro.
E fica sempre.
E deve ficar sempre com aquela bela esveio de vida, não é?
Sim, sim.
Já
é tipo,
não...
Porquê? Quanto tempo é que
falta? Que eu ainda estou aqui?
Sim, mais ou menos. É um bocado uma onda do. Podia ser pior também.
Sim, é verdade.
Um
gosto imenso de assar dela, por acaso.
É tipo.
Também tem muito subtexto, é muito.
Tem, é uma coisa de família.
Eu surpreendo-me que ela tenha chegado tão longe no daytime, nesta perspectiva, porque é tão notório. Não é? É tão notório o que se passa ali atrás daqueles olhos.
Mas ao mesmo tempo,
mas
o daytime é uma roda viva.
Não é de julgamento e de soberba, nada disso, é só. É ao mesmo tempo.
Mas acho que eu acho que. Sabes que eu acho que o daytime em si e a televisão, como nós vemos, nós vamos assistir à sua morte, já assistimos, não é? Tipo, acho que as coisas estão a desfazer-se. Acho. Tu não?
Qual é a tua previsão?
Minha previsão é que vão só ser 24 horas de telenovelas turcas em loop.
Agora não é
uma nova,
mal,
agora
não é
uma
mal.
Nova da TVI que se chama Mariana.
Ah, é?
E uma telenovela espanhola, dobrada em português. Ou seja,
mas passa à tarde, passa num horário qualquer,
passa,
que só tu, que só Rui Maria Pego e idosas de centro
não
de
vejo,
dia
sei que está a dar. Sendo que o meu programa preferido é a Sentença.
Também, mas percebo. Mas lá está, interessa-me durante 10 minutos.
Como eu. Depois eu percebo que é tudo mentira e fico triste.
E é aí que me perdem.
É aí que me perdem. Olha, te falámos pouco sobre o que andas a fazer profissionalmente.
Eu não faço ideia, não te sei dizer um tema que falámos aqui hoje.
Nem
até
eu.
Agora.
Mas gostei. Suar do Bigode foi o teu primeiro solo.
Sim.
Muito bem sucedido.
Tu não foste.
Pois não.
E nem foste ao Sombra.
Mas quero ir ao Sombra.
Eu acho que tu,
eu não estava cá, acho
que me convida consistentemente para este tipo de programas, não te interessares minimamente.
Pois é, nem sei o que tu fazes, nem faço ideia do que é que tu fazes, nem nunca ouvi o Fuso.
Não sei se queres aprofundar esta relação ou se aqui bifurcamos, Rui, e assumimos.
Eu estou a bifurcar e estou a escolher a direita, que neste caso é falar do teu solo e dar todo o espaço para tu falar sobre ele. Que é como se eu.
Essa é a tua pergunta? É, fala sobre isto.
Não, a minha pergunta é: suar do Bigode. Quando é que isto começou?
Mas não é suar do Bigode, agora
o primeiro,
é o Sombra.
Eu sei.
Ai, queres ir ao primeiro?
Quero só que tu expliques a quem não. Eu sei que são poucas as pessoas, Mariana.
Mas esse já está, já foi,
ver.
Já faz parte do passado.
Mas o meu ponto
já não é
era,
a pessoa que eu
o que
sou.
É que tu aprendeste na altura, quando fizeste e quando tu disseste numa entrevista, passo a citar, é uma coisa psicopata subir a palco e fazer uma pessoa rir.
E tu sacaste isso do ChatGPT.
Não, esta não foi do ChatGPT. Mas
tenho
aqui do ChatGPT, porque eu nunca utilizei e comecei a utilizar porque pensei, eu não estou original hoje. E fui fazer perguntas ao ChatGPT e uma delas é assustadora, que é as perguntas de ser em criança. Ah, por exemplo, olha esta pergunta. Eu fiz isto. Perguntas feitas como se fosse uma criança com 5 anos à Mariana Cabral.
Ai, que tal?
Porquê que as pessoas crescidas às vezes choram no carro sozinhas?
Mas por isso é que eu odeio crianças, percebes?
Mas tens duas.
Tenho, mas mesmo as minhas também estão ali um bocadinho na corda bamba, às vezes sim. Mas então, qual é que és que eu responda?
Tens medo do escuro ou só dos pensamentos que aparecem quando está escuro?
A segunda hipótese.
O que é que dói, mas tu dizes que está tudo bem?
Às vezes o pipi e às vezes o coração.
Pipi dói?
às vezes pode. Quando tens um bebê, o pipi dói para aí durante 2 meses. Não sabes disto?
Sei.
Pronto. É uma memória recente.
Há uma palavra que está na minha cabeça que eu não sei o que é.
Tenho medo de dizer. E automaticamente dói pipi.
Vou dizer a palavra que está na minha cabeça. Rolhão. O que é?
Rolhão é como se fosse. Portanto, é a tampita de cortiça que tens nas garrafas também tens.
Em ti?
Nos pipis. Em nós. Em nós. Só que em vez de ser cortiça, por acaso, podia ser cortiça, já agora podemos exportar isso também. Mas é como se fosse uma rolita gelatinosa que está literalmente a fazer um vácuo e quando sai faz. Puff, não, brincar, não é nada. Sai na, não sai com som. É que quer dizer, não sai com som.
Não percebo muito, estou a aproveitar.
Sim, mas os homens também não percebem desta parte em específico. Acho que nenhum, sem serem ginecologistas, espero que nunca tenham visto um rolhão em ação. Rolhão é a palavra. É
rolhão,
uma palavra.
Porque o teu terceiro álbum, o teu terceiro solo, pode chamar-se rolhão?
Podia.
Tirar o rolhão?
Podia, podia. Mas acho que e é rolhão, estás a esquecer do apelido, que é rolhão mucoso. Fica com esta. E depois tens também o primeiro cocó do bebê que se chama Mecónio.
Mecónio.
São palavras que
parece um metal precioso encontrado noutro planeta.
Sim,
não é?
Sim,
uma gruta que tinha Mecónio.
Mecónio
para salvar a Terra.
De Mecónio. Estamos
sombra.
A ir embora.
Sombra. Estamos quase a ir embora, por acaso. Sombra,
olha,
explica, vais fazer mais datas. Esta segunda viagem é mais fácil ou mais difícil do que a primeira?
Olha, eu espero que seja mais fácil, porque a primeira não só estava obesa, estava muito grávida, demasiado.
Algumas cidades não quiseram, não é?
Algumas cidades não quiseram, têm mesmo uma política de no pregnancy. Uhum. E disseram, nós não queremos aqui, teatro, circo, nem pensar.
Pois,
grávidas neste circo. Palco frágil, neste palco frágil de madeira, estas tábuas que rangem. Uhum. Não, mas a questão é, não deu para ir a todo lado. Para já porque eu decidi, ou seja, pronto, posso dizer que engravidei mais depressa do que eu estava à espera. E então tive que programar os espetáculos muito mais depressa do que, do que eu contava. Porque só há ali um período da gravidez que é bom para existir. Não é nem o primeiro nem o último. São ali tipo 3 mesinhos. E mesmo assim os meus não foram nada bons. Não foi uma gravidez nada, não muito feliz nem muito bem disposta. Mas então tive que antecipar tudo para aquela altura. Já não é muito fácil marcar datas e teatros. E então foram poucas datas, fui a poucos sítios. Gostei muito de estar na estrada. Foi muito duro, muito exigente fisicamente. Mas prometi depois que voltaria. Primeiro aos sítios onde não fui, tipo Ilhas, Açores, Madeira, Viseu, sei lá,
Daca,
Alentejo, exatamente. Também estou a pensar, por exemplo, Cacilhas,
que é um sítio importantíssimo. Um grande polo de comédia.
Estou cheia de reino, estás a ver ou não?
Não.
É que eu estou a sentir molhadinha aqui à porta.
Mas não estou a ver daqui.
Ok.
Portanto, se eu não estou a ver daqui, também não se está a ver, não se está a ver, Tiago, pois não?
Não,
Tiago diz que não. Tiago diz que não.
Eu acho que está. Porque eu estou a sentir um fresquinho, sabes? Quando o vento bate à porta do nariz, nas bordas do nariz.
Mas podes ir buscar a tua carteira?
Não, não tenho também. Portanto, agora vamos só. Vai avançar, pois vai secar e vai ficar assim como as crianças, assim à volta, uma espécie de estalactite. mas pronto, agora vou aos sítios onde não fui e vou também fazer. Como felizmente o primeiro round esgotou muito depressa, vou também a algumas cidades. Por exemplo, Leiria é uma cidade incrível para fazer espetáculos. Não só comédia, é uma cidade super assídua na cultura. Tipo, e os comediantes normais podem fazer, sei lá, as comédias à la carte, não sei, fazem para aí 5, 6 datas lá. E eu também vou fazer, fiz 2 na primeira round e agora vou fazer para aí mais 3 datas lá. É espetacular, tipo, é uma cidade que dá muito gosto. Ir, porque não só é um público assíduo, como é assim fervoroso. E pronto, vou a Alentejo, que não consegui ir da primeira vez, e Lisboa e Porto, só para fechar. Mas
tem corrido muito, muito, muito bem ou não?
Quer dizer, eu acho que. Eu agora não sei o que é que vai ser o espetáculo. Ou seja, é o mesmo espetáculo, vai ter muito material igualzinho, mas. Vai ser um ano depois, portanto tenho que fazer, lá está, um update da Mundivisão. Já não quero dizer exatamente as mesmas coisas, há muitas que já não fazem sentido. Na altura eu estava grávida, foi um momento assim um bocadinho dark da minha vida e isso estava por todo o lado. estava por todo o lado no espetáculo, e exprimiu muito em palco. E foi, isso foi ótimo. Sinto que foi bom e foi bonito. Foi uma partilha boa e correu bem. Correu muito melhor do que eu estava à espera, porque eu andava sempre muito mal disposta e achava que não ia. Muitas vezes antes estava na cortina a pensar: não sei se vou conseguir fazer isto até
mal disposta, tipo vomitar?
Mal disposta, tipo vomitar e com pouca energia. Assim, pronto, foi só uma, foi uma gravidez difícil. Mas pronto, sinto que foi assim uma empreitada incrível. E não só minha, como depois da equipa toda, porque nós tínhamos um carrossel, o cenário era um carrossel. E foi isso que foi. Foi um carrossel de emoções, mas foi espetacular. Tipo, acho que foi das coisas mais difíceis que fiz, mas cara, a com mais significado também. E agora, não sei bem o que é que vai ser esta segunda versão. Vai ser. Há muito que quero manter, mas ainda não. Tenho outras coisas novas para dizer. Já não estou no mesmo sítio, mas não estou mesmo. Estou num sítio completamente diferente.
Sim, que é Survivalist. Tudo sobre um canivete.
Estou a falar sobre o que eu quero fazer. Conservas. Com os meus. Eu quero montar uma sanita.
Fazem palco enquanto dizes coisas. Uma das coisas que não falámos sobre, mas a paixão que eu acho que as pessoas têm pelo que tu fazes, tem sido muito consistente ao longo dos anos. E tu agora vais não tens botox, que eu consigo ver ainda há bocado. Cruzei-me com uma pessoa que estava cheia de botox, não consigo levantar esta sobrancelha. Tu consegues. Eu sei que não te levas nada a sério ou não te queres levar a sério, mas é extraordinário tu escutares as salas que esgotas, as pessoas consumirem o que tu produzes desta forma. Tu sentes-te bem sucedida?
Sim, sinto super, mas não percebo.
Não descansas?
Não, mas eu não percebo. Continua a não perceber bem porquê. Não estou a dizer que. Eu sei que trabalho muito.
Eu acho que és muito exigente, ou não? Com o que fazes?
Hiper, doentiamente. Ou seja, do meu esforço, eu consigo perceber, ok. Isto tem muito esforço, tem muito trabalho. Suponho que também terá algum talento. Já consigo dizer isto?
Já?
Já consigo dizer. Sim, acho que consigo dizer.
Passaram
isto.
Passaram o quê? 10
tremido,
anos?
Estou a dizer isto tremido, Mas suponho que sim, quer dizer, neste momento já não. É difícil negar, porque. Pronto.
Que mas... bom, finalmente.
Não, claro.
Quando eu fui ao teu programa, dizes: ai, tens muita dificuldade em.
Continua a ser desconfortável para mim.
Mas diz-me isso a mim, que eu não conseguia, tipo, também. Ou melhor, que eu, se eu queria, se eu achava ou não que devia ser aplaudido ou não. E tu espero que tenhas a sensação que não só as pessoas gostam muito de ti, porque há uma coisa muito importante que é: se tu tens pessoas a comprar os teus bilhetes de forma consistente, não é por acaso, não é?
Sim, sim, sim. Mas é que tu, uma pessoa, quando não quer encaixar. Quando estas coisas são desconfortáveis de encaixar, quando uma verdade como estas de será que eu sou talentosa? Quando é difícil de encaixar, uma pessoa arranja subterfúgios macacoides para justificar. Eu arranjo às vezes, o meu pensamento às vezes leva-me para paradoxos do estilo. Para já acho, isto não estou mesmo a inventar. Eu às vezes ponho o espetáculo à venda e penso: agora é que ninguém vai comprar. Mas não é tipo poucas pessoas, é zero pessoas.
Acabou.
Eu estou sempre
foi na... bom?
Não, foi, isto é o princípio do fim. Estou sempre à procura de pequenos indícios de que isto é o princípio do fim. Porque é uma coisa que eu estou à espera que aconteça. É o princípio do fim. É síndrome de impostor básico, mas estou sempre à procura disso. Mas depois tanto consigo achar isto, tipo, isto agora não vai vender nada, como depois, em vez de esgotar em 5 minutos, esgota em 10, e eu penso: é o princípio do fim. Rui, estou a dizer isto, eu não penso assim sempre, mas quando estou desorganizada emocionalmente,
claro.
Porque é uma coisa que me deixa vulnerável, pôr um espetáculo à venda deixa qualquer pessoa vulnerável.
Mas
o meu pensamento vai para este estilo de coisa.
Em teu nome, é que não é uma coisa de, por exemplo, eu estou a fazer uma peça, tipo, à Avenida Q.
Eu estou a perguntar às pessoas se me amam.
Pois.
Estou a perguntar, ainda me amam.
Ainda gostam de mim.
Mas já não amam tanto, porque esgotou em 10 minutos. E estou a dizer isto agora sem soberba, mas é para te dar um exemplo.
Sim.
Uma pessoa consegue chegar a pensamentos muito estranhos. E depois às vezes até penso assim: mas as pessoas vão aos espetáculos porque eles são bons e têm graça. Portanto, é o meu trabalho que tem graça. Ou as pessoas por alguma razão gostam de mim espontaneamente. E é só porque é porque são minhas amigas. Sabe, é surreal. As maneiras.
Não tem nada para fazer.
Não tem nada. Sim,
que se passou ali?
E será que é mesmo é o trabalho humorístico que é bom e de grande elevação, ou é só porque eu sou uma pessoa afável? e gostável. E isso não interessa nada. Isto é só um megotrip, não é? Um megotrip que leva a Ninhures. Ninhures, não interessa para nada.
Uma terra tão bonita, Ninhures.
É tão... Às vezes gostava de mudar para lá. E ficar em silêncio, que não consigo, não é? De outra forma, sem ser em Ninhures, com ninguém. Mas pronto, isto para dizer que o meu pensamento continua desgovernado no que toca à apreciação do meu trabalho e a considerar-me talentosa, ou uma artista, ou especial. Mas também não é mal ser insegura, eu acho. Eu acho que a insegurança às vezes é boa. Para manter em vinhos dos pés, com o colo irritável, sempre. Nunca me acomoda, acho eu. Estou sempre. Cada espetáculo vou.
Se calhar o teu trunfo é o colo irritável.
Completamente. Claro. Este colo vai ter cancro, provavelmente.
E deixa-me dizer que eu também tenho colo irritável e, portanto, eu acho que é por isso que nós também nos damos bem, eu acho, porque há aqui uma troca.
Achas que nos damos bem?
Eu acho, tu não.
Mas não vieste ver, é engraçado.
Eu vou ver
tu
o próximo.
Não me amas, tu não.
Eu não estava cá quando foi. O último.
Estás a mentir.
Não tenho a certeza.
Estás a mentir com os teus dentes lindos.
Irei, mas. Olha, dentes. Olha, vou agora abrir.
Mas tu irás, tens de ser tu a interessar. Porquê que me estás a mostrar as mamas?
Estava a dizer que ia abrir. Que ia abrir porque dentes lindos, verdade, usei aparelho muitos anos. No entanto, estou com um grande problema. Vou partilhar aqui, chama-se retração gengival.
Ai, também tenho.
Também tens.
Queres fazer um enxerto, que é a palavra mais horrível.
Não, sei, é horrível.
Enxerto faz lembrar-me uma coisa medieval.
E sabes o que é que a minha higienista disse? Você vai ganhar para 1 milímetro, portanto nem penso nisso. Essa cara, pois foi, também fiquei horrorizado.
E sabes como é que é o enxerto? Tira-te do céu da boca.
Eu sei,
tiram-te fatias do céu da boca e põe-te nas... Tu achas que isto não é a coisa mais bárbara que já ouviste? Enxerto.
Bom, este dedo que eu tenho aqui estava no meu céu da boca. Eu usei um torniquete quando tinha 12, 13 anos, que eles apertavam. Tiago, não faças essa cara, porque aconteceu mesmo.
Ai,
e era um torniquete que sempre que eu ia ao dentista, o meu dentista apertava. Dr. Lino Sergeira, um grande abraço. Que eu estou sempre a falar dos próprios médicos. Eu adoro quando as pessoas dizem, ele fez um ótimo trabalho, o Dr. Lino Sergeira.
Sim,
é
sim, sim.
E o meu dente veio aqui parar, portanto, eu já passei por coisas horríveis naquela marquesa.
Mas isso, olha, estás-me a dizer isso e eu estou a achar que cá está uma desvantagem de ser demasiado amado. Fosse o quarto filho, deixavam-te com o dente a cacilhas e estava tudo ok.
É mais ou menos.
Era personalidade.
Agora os
era
dentes,
giro.
Agora tem... está a voltar dentes ao contrário.
Exatamente.
Pois.
Não, e é uma coisa muito identificável. Por exemplo, agora, se calhar. É, tens uma dentadura banal.
Sou banal. Mas olha, sabes que a retração gengival, deixa-me só dizer isto. Porque há um médico amigo de um amigo meu que diz.
Quem? Diz o nome.
Não sei o nome dele, acho que é o Dr. Luís. Que diz que a retração gengival. Eu gosto como está toda a gente a ouvir, toda a gente tem dentes e gengivas. Não, é que os homens lisboetas com menos de 40 anos têm a maior retração gengival devido ao stress.
Mas é de lavarem os dentes com muita força.
Eu lavo com muita força desde sempre.
Vou-te
tenho agora uma máquina capita.
Capita, também tenho.
Também tenho.
É como as minhas gengivas também já nem se vêem. Estão escondidas, elas estão cá dentro já na nuca. Tipo, não tenho gengivas já. E eu não sei bem qual é que é a consequência. O que
a consequência fica a dentina
de fora.
À amostra, fica a dentina de fora.
E aleja.
Aleja porque depois não fica protegida dos estímulos.
Pois, e vai ser aqueles. Lembras daquele anúncio da Sensodyne que era um raio?
Sim.
Um raio.
Sim, sim, sim.
E que magoava imenso e ele. Pois...
No outro dia doeu-me, mas é porque estou com bruxismo. Quais são as reações?
Mas já tens a tua dentina à amostra?
Não. Começa a ter um bocadinho. Não, isto é o mesmo problema no qual eu penso.
O quê? Uma vez por semana?
Não, não, não. Eu fiquei mesmo preocupado porque eu tenho. Eu agora estou a abrir o jogo. Eu tenho triângulos negros, é como se chama. Que é quando ficas convocado um bocadinho à mostra, aqui.
Mas negro, de negro, tipo como se fosse podre?
Não, é porque consegues ver para dentro da boca. Que é isso que acontece, a retração gengival sobe e os gengivas separam ao lado dos dentes.
E vejo um buraquinho, é isso?
Sim, é horrível.
Ou seja, tu consegues fazer aquela coisa de esguichar água pelas aberturas, pelos orifícios.
Isto é tudo a trabalhar neste meio. Este meio é muito tenso.
Tu sentes a pressão da imagem?
Às vezes sim.
Mas até que ponto? Até quão longe irás?
Acho que farei uma blefaroplastia um dia.
É isso?
É tirar os papos dos olhos, porque eu tenho muito.
Okay.
Acho que era conversa um não agora, mas não houve. Mas é verdade, tenho. Esta luz também não favorece. Mas nunca farei botox, essas coisas. Tu sim? É porque tu és um ícone sexual, não é?
Não, mas também sinto que é chato porque não sei se posso, não é? Não sei se posso.
Achas que não te levavam a sério?
Não, é o contrário. Eu sou tão defensora de... Eu, assim, crua, sem nada. Não sei se... Não, estou a brincar, obviamente que poderia, mas...
Nós conhecemos pessoas que têm graça e que aspiraram partes do corpo e está tudo bem.
Mas não é uma questão de ter graça, é uma questão de...
Tipo, não é uma coisa que te fragilize.
Não, e que eu não procuro incentivar, porque acho que já há demasiado. Já
também
há demasiado,
é,
e já há muita insegurança. E onde é que está o limite, não é? Entre a pessoa querer e poder
mas
melhorar-se.
Mas eu gostava só de ser objetificado.
Eu também gostava, e já não sou há muito tempo. Sabes que já não sou há muito tempo?
Não.
Já não sou há muito tempo, já não um bom piropo, nada. Estou um bocadinho, a minha autoestima anda ralinha por causa disso.
Sério?
Não, calma, também calma, mas é isso, não.
Mas olha, os teus amigos humoristas, ou pelo menos a tua classe de humoristas, já deixaram de dizer aquela coisa absurda que dá vontade de lhes dar com uma cadeira, que é as mulheres não têm graça? É que pontualmente ainda
dizem...
ouço.
Ainda ouves?
De vez em quando.
Dá-me nomes.
Agora não vou fazer isso. Mas houve uma fase que se ouvia bastante e que me dava vontade de lhes dar com uma cadeira.
Repara,
porque
agora...
eu acho sempre que as mulheres têm mais graça. Esse é também o meu problema.
Neste momento, são as mulheres a vender mais bilhetes. Se falarmos de maneira concreta, nos outros, sei lá, a Joana, a Inês AP, eu própria, Beatriz Gosta, todas tivemos espetáculos em cena, esgotados, a vender muitíssimo bem. Portanto, objetivamente, isso já não é assim, já não acontece.
E acho que vocês estão
ao
todas.
Mesmo nível.
E vocês partilham. Tipo, tipo, falas com a Inês sobre coisas, vocês partilham leituras do mercado.
Fala, com a Inês fala às vezes, não falo tanto quanto gostaria. Eu gosto muito dela e acho que ela. Eu quando olho para a Inês, eu tenho, por exemplo, muita admiração e até às vezes um pouco de inveja tóxica pelo lado performativo dela. Sendo ela atriz, ela, sei lá, consegue dar vida a um texto. Pá, de uma forma que incrível, tipo, que eu gostava. Eu entrego à minha maneira, mas ela entrega de mil maneiras, se quiser. E eu às vezes tenho, tipo, gostava de ter esse lado. E ela, porque ela me vai dizendo às vezes, fala muitas vezes de gostava de chegar a escrever.
Claro.
Como eu escrevo, ou como ela. Isso é giro, tipo, é uma mútua admiração. Mas, por exemplo, eu sei que ela agora vai fazer stand-up e eu sei que vai ser incrível. Tipo, tenho a certeza que vai ser incrível. Ela enche um palco e é um caga-tacos, mas ela até
vocês,
é enorme.
Eu sinto que você, a sensação que eu tenho do que eu vou ouvindo é que vocês partilham umas com as outras.
Muito.
E isso é uma
muito.
Coisa muito boa, que eu acho que não sei se nos homens é igual. Tenho ideia que é mais competitivo.
Vou dizer, nos homens eu acho que há grupos de conversa, são capelinhas mais ou menos formadas, mas sei que, sei lá, por exemplo, o Bruno, o Salvador, o Luís Franco Bastos fazem coisas juntos, fazem sessões de testes juntos. Não há, é muito cruzamento de capelinhas. É um mundo que muito entrincheirado, e eu não percebo bem porquê. Não há muito tipo dar feedback, não existe muito. É uma coisa que eu peço muito e é muito difícil de obter, porque ninguém está habituado. Mas,
acho
por exemplo,
tão estranho. Eu acho a coisa mais básica do mundo isso de partilhar e perguntar o que é que achas e como é que eu posso melhorar. Mas mesmo entre os atores também há às vezes.
Ah, é? Também é um problema.
Às vezes tu queres, por exemplo, estás a fazer um espetáculo e queres que alguém te dê um bocado o que é que achaste. E as pessoas às vezes com. Quando eu comecei a fazer a Avenida Q, eu lembro-me na altura, eu não sabia nada, não é? Era o meu primeiro espetáculo e eu perguntava muito aos outros.
Claro.
E as pessoas ficavam sempre muito constrangidas. Porque tinham medo de ser ofensivas ou de eu levar a mal.
Quando tu não seres capaz de ouvir.
Sim, é isso
eu
mesmo.
Acho que tem medo da fragilidade da pessoa. Mas se a pessoa está a perguntar, é um bocadinho condescendente. Não darem. Esse... Mas imagina, eu não tenho esse problema. Se falar com a Inês, com a Joana, falo imenso com a Joana sobre os espetáculos e ela sobre os dela comigo, trocamos imensas ideias. Ela vai ver os espetáculos e diz-me detalhadamente: olha, gostei imenso disto, gostei imenso disto. Houve aqui este tom, não sei o quê, houve vezes em que pareceu mais não sei o quê. Desculpa, peraí.
Também estamos a acabar.
Mas é uma coisa que eu acho ótima, maravilhosa, mas que é muito difícil às vezes conseguir. Ou seja, eu percebo que é raro quando eu peço, sei lá, ao Ricardo, já pedi ao Bruno, já pedi. Peço concretamente, diz-me o que é que achaste e o que é que. Como é que é literalmente impossível melhorar se não procurares nos pares que admiras e que fazem a mesma coisa de uma forma que admiras? Como é mesmo impossível melhorar, acho eu. A não ser que, claro, podes, sei lá, ver, praticares 1500 vezes, mas isto é tipo um corta-mato. É um corta-mato acessível, mas que não acontece com facilidade. E é talvez com alguma vergonha, é por falta de hábito, não há essa abertura no meio. E eu não sei porquê, não sei se é uma coisa muito.
Em Nova Iorque, eu sentias? Porque em Nova Iorque a tua experiência...
Eu em Nova Iorque foi diferente porque era um ambiente de aprendizagem mesmo. Toda a gente estava a aprender e era, era específico para isso. E para esse tipo de conversa. Era um ambiente muito protegido porque também não era bem a sério. Era como se fosse uma escola. E sendo uma escola é muito mais livre.
Claro, mas eu acho que nós temos um bocadinho esta coisa de... Por sermos um país pequeno, acho que temos muito medo do olhar do outro.
Sim.
E porque achamos que há poucos lugares. E portanto eu fico muito contente que vocês tenham ou combatam essa lógica de que não podemos falar sobre as coisas. E já mais do que uma vez ouvi amigas minhas a dizer: falei com a Mariana e a Mariana disse-me não sei o quê. E eu achei isso sempre fixe porque assim, sinto que vocês falam umas com as outras. Por exemplo, eu acho que há um fator para mim importantíssimo: ninguém fala de dinheiro, que é uma coisa que me deixa louco.
Ah,
eu acho
claro,
importantíssimo
também acho a mesma coisa.
Falar de eu ganhei isto, acho que podes pedir aquilo. E já aconteceu claro. Pessoas que ficaram com programas depois de mim ou foram fazer podcasts, por exemplo, e eu disse: olha, eu ganhei isto, pede mais. Ou
claro.
se vais fazer, subscrever os guiões, pede mais. Porque às vezes...
Eu procuro fazer isso por quem me pergunta também não.
Eu sei,
não,
e acho isso fixe.
Olá, mas até me parece-me completamente contraproducente não o fazer. Há esta coisa de manter tudo assim meio no mistério. Quem beneficia depois são todos os outros.
Sim.
Todos os outros que não nós, que somos esta minúscula comunidade de pessoas que têm o privilégio de fazer espetáculos e...
Uhum.
Não há outra maneira. Mas depois de insistires muito, consegui críticas construtivas. Uhum. E aprendi, e incorporei no espetáculo a seguir. Houve outras que descartei, com que não concordei.
Uhum.
Mas é isto, é talvez um certo medo de não sermos capazes de ouvir ou de... Mas também acho condescendente achar que uma crítica vai destruir. Vai destruir o teu espetáculo. Não vai, tipo, eu vejo as pessoas rirem-se, isso é o mais importante, não é? Eu sei ver se um espetáculo funciona ou não, porque quem interessa é o público, e se riem ou não é uma maneira muito...
Quem interessa é o público.
Sim, é muito straightforward de perceber se uma coisa é eficaz ou não. Mas depois há... Podes melhorar até ao infinito, não é?
E mais além.
E mais além.
Estamos a chegar ao fim. A minha última pergunta é: o que é que tens debaixo da língua?
O que é que eu tenho debaixo da língua? Podia dizer que tinha um Zolpidem, mas não tomo já há muito tempo, porque agora tenho uma criança, então não posso tomar esse tipo de,
claro.
De substâncias. Mas durante um tempo tive muitas insónias e era um Zolpidem debaixo da língua que eu punha para poder dormir, porque dormir é importante, Rui. Agora mais do que nunca posso dizer. E, por exemplo, tu para a tua flebroropastia.
Flebroropastia.
Um Zolpidem debaixo da língua à partida e desaparece. Estou a brincar, não estou a aconselhar ninguém.
Ela não é médica.
Não sou médica, não tomem nada.
Olha,
é muito eficiente.
Os teus próximos, as pessoas podem ver na internet, não é?
Quando,
okay. Quando é que tu tocas ao vivo?
Sim, beijam. É isso.
Mas em Lisboa e Porto terás tipo, sei lá. Tu não queres fazer o Altice Arena, não é? Ouvi dizer.
Não, mas não vai. Mas repare, eu já fiz 4 campos pequenos.
Eu sei, estava só.
Creio que estamos ok.
Fosse tu a dizer isso.
E eu decidi
que são
que...
duas Altices Arenas, para quem está meio baralhado. Puts, não, é?
Não sei. No
acho
caso,
que são.
Não sei. Porém, eu decidi que não vou fazer salas grandes de stand-up. Não gostei da experiência de fazer em salas maiores. Vou sempre fazer salas mais pequenas. Prefiro fazer muito mais vezes.
Sentiste como um golfinho no jardim zoológico?
Como um golfinho no jardim zoológico, sozinha e sem som, em apagão. Não, por acaso é verdade, é uma experiência diferente e acho que é pior para mim e para quem vê. É uma coisa, é assim, uma pessoinha perdida num palco. E acho que o stand-up funciona melhor em registro mais intimista. Portanto, vai ser o Coliseu, que é o limite, está no limite do intimismo.
Também, é pequenino, muito pequenino.
Não,
tem
mas é fofinho, assim, tu sabes, tu já lá atuaste.
Não atuai, nunca subi esse palco.
Mas só pedi-me debaixo da língua, vais ver.
Depois disso tudo vai correr bem. Mariana Cabral, obrigado por teres vindo.
O que é que as pessoas dizem que têm debaixo da língua? Desculpa lá. Normalmente diziam que palavras, sonhos.
Segredos.
Ai, por amor de Deus.
Dizem.
E tu ficas com essa tua cara a ouvir. Ah, sonhos.
E eu.
Ok. Giro. Com
sonhos.
Os teus 47 subtextos.
Sim,
por amor de Deus. O que é que faz essa
o quê?
pergunta?
Faça essa pergunta porque é o nome do programa.
Parece
todos os programas têm que ter estas perguntas.
Cruel.
Achas piroso? É, podes dizer.
É o teu Daniel Oliveirismo.
Claro. Tem que ter um bordão. Todos os programas têm que ter um bordão.
O último convidado disse o quê?
O último convidado disse: quer aprender.
Por amor de Deus, quem é que era?
António Brito Guterres, que é uma figura importantíssima que faz. Não é o Guterres, é o António Brito Guterres.
Faz o quê?
Não é um sociólogo e assistente social que fala na televisão e explica-nos os problemas que nós não estamos a ver.
Tenho que aprender mais, porque eu não sei quem ele é.
Pois.
Ainda não aprendi nada com ele.
Mas tu tens desculpa, porque és mãe.
Pois tem.
E quando és mãe, guerreira.
Desculpa, isto tem que acabar e eu estou a estender isto, não sei.
Porque agora acordaste.
Não, não, é. Agora estou tão cansada que o meu cérebro não está a saber parar.
Mas foste muito articulada, estavas a dizer que não conseguias falar e falaste.
Médio,
muito
médio.
Bem.
Sim, mas obrigada, gostei muito.
Até me trataste mal durante esta entrevista, está tudo bem. Obrigado, Mariana Cabral.
Obrigada, Rui, gostei imenso de cá.
Adeus e até à próxima. Sombra, o novo solo, ou solo atual de Mariana Cabral, com novas datas. Veja por aí.
Obrigada.
Obrigado, meu. Vou desligar com
isso. Deixa-te sempre a última palavra, não é? Não,
sim, porque é o meu programa.
Ok.
Está bem.
Debaixo da língua.
Bumana Fofinha ou Mariana Cabral no Debaixo da Língua. Novas datas de Sombra, o seu mais recente solo, que eu ainda não vi, mas verei em breve. Na próxima semana continuam as mulheres que me deixam estarrecido aqui no programa. Capicua é a minha convidada. O episódio sai na próxima quinta-feira. O Debaixo da Língua é um programa de Rui Maria Pego, eu, olá, para a Rádio Comercial, powered by Cooper Portugal, produzido por Margarida Gonçalves e com sonorização de Paulo Castanheiro. Adeus, até para a semana. E vá buscar um kit de sobrevivência. Vamos precisar.
Debaixo da língua.